Câmara Municipal de Guarará apresenta a sexta reunião ordinária que aconteceu no dia 22 de abril de 2025.
Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelos canais oficial. Por haver número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão e votação, a ata da 5ª reunião ordinária do dia 7 de 4 de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Não por concordarem, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Vamos assinar no. Primeira parte do expediente. Apresentação e votação de requerimentos. Solicito o secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, vereador, vereadora. Boa noite quem nos assiste aqui pelo aplicativo. E boa noite quem o pessoal está presente aqui, né? Requerimento número 58/2025. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, solicito ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Célio José Ferraz, que providencie a instalação de câmera de segurança no escadão que dá acesso às ruas São João e Nossa Senhora Aparecida, pela necessidade de maior proteção aos usuários. A instalação de câmeras de segurança no referido local é mais uma ação importante nesse sentido, fortalecendo a parceria entre o poder público e os cidadãos na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor. Câmara Municipal de Guarará, 9 de abril de 2025. Jardel de Souza Francisco, vereador. Requerimento número 59/2025. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Considerando que a citada rua se encontra em estrado precário, prejudicando o transitar de seus moradores e visitantes, justifique-se o pedido de pavimentação asfáltica na mesma. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a sua excelência, o senhor prefeito municipal, solicitando providência no sentido de realizar a pavimentação o mais breve possível. Só não fala a rua, né? Câmara Municipal de Guarará, 16 de abril de 2025. Rodrigo Xavier, vereador. Requerimento número 60 de 2025. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu, Abraão Dudins, vereador do município de Guarará, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal a limpeza urgente do córrego que passa na rua Bias Fortes, nas imediações da casa número 57. Segundo moradores, já se passaram 8 anos sem manutenção e a situação está insustentável. Acúmulo de água parada formando poça nas residências. Carcaça de animais mortos no leito do córrego. Forte presença de mosquitos e proliferação de insetos. Essa condição traz risco à saúde pública e compromete o bem-estar da comunidade local. Peço, portanto, providências imediatas para limpeza, desassoreamento e retirada de entulhos, garantido saneamento e segurança aos moradores. Câmara Municipal de Guarará, 16 de abril de 2025. Abraão Tomás Anastácio, vereador.
Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Panda.
O requerimento número 58, feito pelo vereador Jardel, eu queria só complementar aqui, foi feita uma limpeza lá na escada, e por incrível que pareça, rapaz, tem um buraco nessa escada lá, o qual eu já havia tirado umas fotos, já havia avisado, pedido, né? Um buraco que está levando risco para a população, para as pessoas que transitam lá. Foi feita uma limpeza até muito boa lá, a qual a gente pode elogiar. Mas é impressionante que esse buraco que está levando perigo para a população lá ainda se encontra lá. Eu creio que uma manutenção melhor vai ser feita, mas eu creio que uma atitude simples lá agora poderia estar ajudando, evitando o risco. É preciso câmera lá para filmar, é preciso iluminação, mas esse buraco lá que está na escada lá é questão de urgência, porque está levando perigo. Então eu queria estar só reforçando esse pedido aqui para que seja, que tenha uma atenção melhor esse buraco que está nessa escada lá, que isso lá é caso de urgência. Muito obrigado. E já comentando aqui também do requerimento número 59, que foi feito por mim aqui, é uma pavimentação asfáltica na rua Manuel Silvério de Melo. Aquela rua que fica ali perto do Primo Rossi ali, onde mora a conhecida Yara ali, o Cunha, onde mora o Maicon. Aquela rua ali, a situação da rua ali está bem precária e precisa de uma manutenção ali. Então a gente vem aqui fazer um apelo aqui, a gente vem pedir em prol da população, fazer o melhor para a população aqui, já deixando bem claro que quem tem o poder de executar aqui não é a gente. A gente pede, a gente faz o nosso melhor aqui e a gente espera encarecidamente pela atitude deles aí. E a gente agradece quando faz o melhor. Quando é para elogiar, a gente elogia. E quando é para cobrar, a gente cobra. A gente está aqui para fiscalizar. Eu agradeço.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Não concordarem, se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade serão encaminhados para o Executivo. Solicito o secretário que faça a leitura de moção de pesar.
Moção de pesar número 1 de 2025. Nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, apresentamos moção de pesar conforme segue. Faleceu no dia 8 de abril de 2025 o senhor Manuel Benedito Uzeiro, deixando esposa e 3 filhos. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade como funcionário público deste município, prestando sempre serviço de excelência. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão do bem. Sua morte repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que Manuel descanse em paz. Câmara Municipal de Guarará, 16 de abril de 2025. Elivelto Araújo Silva, presidente da Câmara. Abraão Tomás Anastácio, vereador. Everton Gomes de Almeida, vereador. Marcelo Gomes Durão, vereador. Geraldo Carlos Vieira, vereador. Luana da Silva Pires Machado, vereadora. Jadel de Souza Francisco, vereador. Paulo Roberto Cassete Júnior, vereador.
Em discussão, moção. Para acrescentar, eu tomei liberdade, conversei com os vereadores para que nós possamos estar participando desse momento não tão agradável, mas que deixar uma mensagem, pelo menos, de carinho, porque é um cidadão que dedicou uma vida, né, funcionário público desse município. Foi um companheiro meu também, né, por eu ser um funcionário público, pessoa que eu pude conhecer de perto, e eu acho que a Câmara ela está também atrelada a esse momento de dor para a família. Então eu deixei para que nós possamos aqui estar avaliando, peço aos pares aí o entendimento para que a gente possa mandar, vou pedir a Secretaria da Casa para enviar num quadro e entregar em mãos da família, tá bom? Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem não concordar, se manifeste. Moção de pesar aprovada por unanimidade será encaminhada para a família. Segunda parte do expediente, apresentação e votação de indicação. Peço ao secretário que faça leitura da indicação número 8/2025.
Indicação número 8/2025. Eu, Abraão do Dias, vereador do município de Guarará, venho indicar ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, que seja elaborado e executado um projeto regular de corridas de rua, sob coordenação do secretário Renan Gabriel de Campos Gonçalves. Justificativo. Em diversas cidades, corrida de 5 km, 10 km e eventos de caminhada têm sido realizados com grande adesão popular. Promovem saúde, qualidade de vida e integração comunitária. Atraem movimento ao comércio local e fomentam o turismo esportivo. Sugestões iniciais. Definição de percursos seguros e sinalizados em diferentes bairros. Disponibilização de pontos de hidratação e suporte médico. Parcerias com academias, escolas e comércio local. Elaboração de um calendário anual de corridas e caminhadas. Conto com o apoio do Executivo para fortalecer a prática esportiva em Guarará. Câmara Municipal de Guarará, 16 de abril de 2025, Abraão Tomás Anastácio, vereador.
Em discussão, a indicação do vereador Abraão Tomás Anastácio. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, que não concordarem, se manifestem. Indicação aprovada por unanimidade será encaminhada para o Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2025 do Executivo. Peço ao secretário que faça a leitura. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores do município de Guarará e da outras providências. Os pareceres das comissões são favoráveis. Em primeira discussão, eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse projeto, porque eu começo falando a respeito, primeiramente, da situação do nosso funcionalismo público hoje. Sou funcionário desse município há 24 anos, agora dia 1º de maio faço 24 anos. Não estou falando em momento nenhum que é uma culpa dessa administração do atual prefeito Célio. Na minha opinião, é um erro de várias administrações que vem atrelando, que vem empurrando. Nós temos hoje no município uma situação que acaba sendo um pouco desagradável para todos, né? Vamos dizer assim, porque primeiramente, se a gente for ver hoje um funcionário público efetivo do município, ele vem com a perda salarial bem gigantesca. Vou dando um exemplo, quando eu prestei o concurso no município, foi no ano de 2000, efetivei em 2001, o salário base era um salário e meio. Hoje o nosso salário base está um salário mínimo. Por quê? De um ano para o outro, não consegue acompanhar a inflação. Se acompanhasse pelo menos a diferença da inflação, não teria essa decadência, né? Para você ter uma ideia, estou falando eu como motorista. Tem funcionários que é mais antigo do que eu. Hoje já deve ter uma perda salarial de mais ou menos 70%, 80%. E isso é uma coisa que é agravante. A gente precisa tomar uma posição sobre isso para o futuro. Tá? É claro que é de médio a longo prazo. Volto a falar que não estou culpando da administração. É um erro de várias administrações que vem acumulando. Por quê? Hoje no município nós temos uma carência de mão de obra, por exemplo, de pedreiro. Nós temos, acho que se eu não me engano, 3 pedreiros concursados no município que ganham pouco acima de salário mínimo, se ganhar salário mínimo, certo? E hoje qualquer pedreiro que trabalhar na rua, ele está trabalhando, né, particular, vamos dizer assim, ele tem aí 100, 150 dias no mínimo, isso eu estou falando, né? Mas o nosso município precisa adequar, a gente precisa adequar, nós não temos mais a mão de obra. A gente escuta recorrente problemas com motorista, a gente precisa incentivar o bom funcionário. Numa prefeitura numa firma que nós temos aí 200, 300 funcionários, se um funcionário não for bom e ele estiver ganhando a mesma coisa que o outro, é melhor todo mundo ficar ruim do que todos ficarem bom. Essa é a realidade. Porque todo mundo sabe disso. Uma fruta podre, ela estraga uma caixa. Então nós precisamos tomar uma atitude de médio a longo prazo. Temos que reunir com a atual administração, ver o que pode ser feito através de um ganho real, né? Se a gente pode, quem recebe o salário mínimo, automaticamente o salário é corrigido. Mas quem recebe acima do salário mínimo, a gente precisa saber o percentual. Hoje, se a gente está com a folha de pagamento mais cheia, a gente não consegue dar o percentual que deveria dar. Então, tem que ser um estudo, pelo menos para aqueles funcionários efetivos que estão lá atrás, não que os contratados não mereçam, não estou dizendo isso, mas hoje quem entra contratado, ele entra ganhando um salário bom. Agora, aquele que prestou concurso, que está lá atrás nessa defasagem, ele já não consegue mais hoje para você manter um profissional trabalhando na cidade com esse salário, cada vez mais difícil. E a gente está vendo isso, escutando e vendo pessoalmente todo dia, reclamações de funcionário público. Por quê? Quando você trabalha e tem uma remuneração que te permite você manter sua casa, você manter sua família, você pagar suas contas, o funcionário ele trabalha mais animado, mais interessado. Não que não tenha exceções, claro que todo lugar tem, mas a gente precisa rever isso, precisa chamar as autoridades, precisa trazer esse problema, porque a cada dia mais a gente vai passando e isso vai ficar em uma situação insuportável. Por exemplo, hoje nós estamos votando, por exemplo, o reajuste do funcionalismo público. Um reajuste que vai fazer uma diferença de quê? R$50, R$40. Aí o funcionário que entra hoje, está contratado, ele está recebendo o salário de contratado. Ele recebe o salário, o base, e tem a diferença de uma hora extra ou determinado setor que ele tiver, tem algum adicional. Mas e aquele que prestou o concurso? E aquele que estudou, que dedica vários anos ao município? Eu não sou funcionário de prefeito nenhum, eu sou funcionário do município. Então, eu tenho que zelar. Quem faz o nome do município é o funcionário efetivo, porque ele carrega o município, ele está ali para trabalhar para o município. O contratado vai trabalhar? Vai. Mas será que se mudar uma gestão, ele vai reconhecer que esse funcionário foi um bom funcionário? Às vezes mudar a gestão por questões políticas ou por outra questão, ele não vai ficar. Agora, o efetivo ele não tem isso. Ele tem que estar aqui fazendo o nome do município. Ele tem que deixar sempre boas aparências. E isso eu volto a mim, porque com 24 anos de trabalho, eu posso deixar claro a qualquer um e deixo aberto com o meu microfone ou para quem quiser, se tem uma coisa que desabonasse o meu trabalho, no meu trabalho. Então, graças a Deus, eu sempre sofri, recebi elogios, nunca tive críticas no meu trabalho e qualquer setor, graças a Deus, já trabalhei em vários setores, ambulância mais de 9 anos, motorista de gabinete, motorista de viagem, ônibus 9 anos. Então eu sempre deixei o melhor de mim, como vou continuar deixando, mas a gente precisa reunir as autoridades para que a gente tome uma atitude. Nós vamos chegar num ponto que nós não vamos ter mão de obra daquelas pessoas que se dedicaram, que estudaram, que estão aí há muitos anos no município. Hoje, o contratado, ele chega, ele vai prestar o serviço, mas ele tem que ser bem pago. Porque se ele não for bem pago, ele não fica aqui, ele vai para outro lugar. Todo lugar precisa de mão de obra. E aquele efetivo que está aqui, que ele estudou, ele deixa a família aqui para ir trabalhar fora, tranca um concurso, perde um concurso? Isso é uma questão que precisamos pensar, precisamos conversar de médio a longo prazo. Volto a falar, não estou momento nenhum usando o microfone para falar e culpar a administração atual. Estou dizendo que isso já vem um acumulado de muitos anos que hoje nós precisamos tomar uma decisão. Sentar, reunir as autoridades e ver o que podemos fazer no futuro. Tá bom? É só esclarecimento.
Presidente.
Com a palavra o vereador Juninho Cassetti.
Presidente, você tem razão. Eu acho que tem que ter uma reformulação de salário. É igual um tratorista, um patrulheiro, os caras são profissionais. E o salário deles é bem baixo. Essa revisão a gente vota todo ano, mas é 5, 6%. 5% de 1.500 vai dar R$ 75,00, que eu acho muito pouco também, entendeu? E eu mesmo fui concursado na prefeitura de Bicas, trabalhei 6 anos e abandonei por causa disso. Eu não via recurso que o salário ia aumentar. Por um outro lado também, a prefeitura também já tem a folha de pagamento estrangulada. A gente fica assim meio sem esperança, que somente, mas que tinha que reformular a folha salarial, tinha mesmo. Obrigado, presidente.
Só acrescentando as palavras do vereador aqui, que realmente até tinha me esquecido, que você foi funcionário público efetivo em Bicas, né? E outra coisa que a gente tem que sempre que falar, hoje se eu chegar amanhã e tiver tempo para aposentar, eu só tenho o meu salário do mês para receber. Perdeu-se todos benefícios que poderia ter um funcionário público hoje aqui. Nós tínhamos, quando eu entrei, tínhamos fundo de garantia, seguro-desemprego. Mudamos, o regime foi feito uma mudança no regime de seletista para estatutário e daí para frente você não tem mais benefício nenhum. Se eu tivesse carteira assinada 24 anos, eu tinha certeza que o meu pé de meia estava guardado. E hoje? E a minha dedicação é a mesma desde quando eu entrei. Entendeu? Então é uma questão que precisamos tomar e levar ela para frente a qualquer custo. Em discussão e votação, projeto de lei número 4/2025 do Executivo. Discussão em votação. Os vereadores concordarem permaneçam como estão. Que não concordarem se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 6/2025 do Executivo, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação e das outras providências. Pareceres das comissões são favoráveis. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, se não concordarem se manifestem. Projeto aprovado em primeira discussão e votação. Apresentação do projeto de lei número 7/2025 Legislativo. Dispõe sobre a realização mensal do evento Evangelismo Ecabalo, esse mesmo, vereador, no município de Guarará e da outras providências. Esse projeto de autoria do vereador Abraão. Vamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Ramon Duarte Calixto para usar a tribuna livre. Assunto: esclarecimento sobre o assunto dos taxistas e sobre taxa paga no banco Nubank.
Tá bom. Eu cumprimento todos com uma boa noite de paz. Eu nunca pensei em vir aqui na Câmara, né, para tratar de sequer qualquer assunto, mas aprove de eu estar aqui por causa do Edu, do táxi, acerca de taxa dos taxistas. né, como vocês já devem saber e conhecerem o Código Tributário do município, ele é bem defasado. Houve até o Felipe, que era funcionário, até falou com o Edu acerca de algum projeto para mudar, tentar reaver alguma coisa, para ajudar os taxistas. Mas ele, no tempo de taxista que ele teve aqui, né, como eu vi que foi lembrado pelo vereador Abraão, foi lembrado como um cara engraçado, não um cara que trabalha pela cidade. Foi propósito dele fazer um projeto e nada foi feito. Aí eu estou aqui na prefeitura agora como servidor, fazendo um serviço sério, juntamente com essa administração aí. E foi me questionado os cálculos errados. Né, ali, eu fiz errado sim, saiu errado, primeiro cálculo saiu errado, saiu até para menos para ele, não da maneira qual foi calculada para os demais taxistas, né, que o Léo foi lá, reclamou. Aí chegamos em consenso com o advogado João Paulo e colocamos, né, um basta nessa diferença de pagamento e foi alinhado para todos os vereadores no valor qual foi determinado para todos que foram lá, buscaram suas taxas e tudo. Nisso foi me questionado, né, pelo Elivelton e o Jardel, que foram lá, né, para me questionar acerca disso. Aí chegaram lá, conversaram comigo, me perguntaram: Ramon, foi isso que aconteceu? Falei, foi e tal. E falamos também sobre o pagamento do Banco Nubank, né, o qual eles me falaram que eles não tinham conhecimento do Banco Nubank. Eu também não tinha, Eu estou lá na prefeitura, eu sei que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil que recebe. Eu também não tinha, mas se você chegar lá com o seu Banco Nubank e pagar uma conta, vai receber normalmente, cai no banco da prefeitura. Aí eles me falaram que eles vieram aqui Câmara e falaram que foi um assunto interno, qual não levaram a plenário, mas aí eu vendo as filmagens foi totalmente diferente, fiquei um pouco chateado com isso, porque foi tratado aqui em plenário, tanto foi dito assim, pelo vereador Eliotto, né? E não sendo satisfatória essa resposta, podemos convocar quem trabalha na área ou do setor jurídico para dar uma posição em relação a isso. É uma situação e um assunto viável a gente fiscalizar, até mesmo porque essa questão do Banco Nubank, aí eu meio que esquisito. Não sei se a prefeitura pode atender por isso. Não, tá? Eu tô falando sem saber. Já o vereador Jardel vai estar à frente disso aí. Vindo em sequência, o vereador Jardel a questionar, né? Eu paguei a minha fatura que eu estava devendo, sendo que ele estava com um débito de 5 anos de guia de SS de táxi. Aí ele disse que tinha somente 2 e que tinha que ver o que ele pagou lá. Ou seja, a pessoa, quando está no âmbito do dever de funcionário público ali, né? Devemos respeitar o funcionário. E qualquer assunto qual você tenha dúvida, chegue até o funcionário, vai no setor, igual eu estava conversando com a Kátia. Até peço desculpa também a Paula e a Sandra, que num dia eu cheguei aqui meio exaltado, né, por causa dessa situação, que é um pouco chata. Né, o Marcelo aqui me conhece, todos vocês me conhecem aqui de Guarará, eu e o Marcelo principalmente, trabalhamos na reforma dessa casa, né? Trabalhamos, eu nunca pensei que fosse vir aqui para reclamar de alguma coisa ou para falar alguma coisa com alguém. Quando estamos ali fazendo o trabalho ali de funcionários públicos, nós estamos servindo ao povo, como foi dito, né, pelo Elivelto, Juninho, por todos. Né, e qualquer dúvida, é só ir lá na prefeitura que vamos estar lá para esclarecer qualquer situação, até sem ter nenhum problema. Mas eu fiquei um pouco chateado, porque eles me falaram isso e eu acreditei, né? Eu fiquei um pouco triste, né? Mas... E o vereador Edu também, ele, o ex-vereador Edu, devia estar aqui também para estar ouvindo, né? Ou senão até refutar muitas vezes o que eu fosse falar aqui, né? Eu sou cria da cidade, nunca dei problema para ninguém aqui. Estou ali na prefeitura fazendo o meu trabalho, né? Sem prejudicar ou defasar ninguém, entendeu? Eu sou cria aqui da cidade, sempre trabalhei, corri atrás dos meus anseios, dos meus sonhos, né? Por isso estudei desde sempre, me formei, sou técnico, me formei há pouco tempo como engenheiro civil, já vai para quase 2 anos que eu sou formado em engenharia civil, né? E estou aí para esclarecer qualquer coisa, né? E eu lendo ali, né, algumas coisas sobre leis, eu nem procuro muito a saber, nunca pensei de eu estar aqui. Daí eu vendo ali, né, eu pesquisei até algumas coisas aqui, ó. A lei de desacato ao funcionário público. Se qualquer um vier a desacatar qualquer, tá suspeito a receber sanções também, né? Não somente ficar impune. Mas está previsto no artigo 331 do Código Penal, decreto de lei 2848/40, define como crime a conduta de desacatar um funcionário público no exercício da sua função, ou em razão dela, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O que é desacatar? O desacato é definido como uma conduta que demonstra falta de respeito, desrespeito ou humilhação para com o funcionário como se manifesta. Desacato pode ser manifestado de diversas formas, como palavras ofensivas, injúrias ou, calúnias, gestos obscenos, ameaças, agressões vir de fato, ou seja, agressões físicas. Com a pena já foi, por exemplo, xingar um policial, rasgar uma multa ou fazer qualquer coisa, né? Mas eu creio que todos aqui sabemos de tudo isso. Porque para ocupar um cargo público, nós também devemos saber, né, dos deveres também e do que a pessoa tem que cumprir também, né? Não é só somente ocupar um cargo público e achar que está imune ou não está sujeito a sofrer sanções da lei, né? Isso aí é um pecado cometido, né? Tanto eu como qualquer um de vocês estamos aí sujeitos a qualquer situação, a passar qualquer coisa. Eu, se estiver mentindo, né? E a cada um de vocês também. Então devemos fazer o nosso trabalho com dedicação, cuidado. E primeiramente, investigar. Quando tiver alguma situação, né? A gente tem que chegar até o setor. Vamos lá, vamos ver, vamos conversar, vamos ver, vamos juntar, antes da gente citar qualquer coisa. Porque fica chato, a pessoa toma um nome ruim, né? Por Deus que essa câmara não estava lotada, porque se tivesse lotado, o que seria do meu nome aqui na cidade? O que estariam falando de mim, né? Acerca de mim, que nunca fiz nada, que nunca tentei defraudar ninguém aqui, né? O sistema erra, todo mundo erra, todos somos feitos a errar. Mas devemos reconhecer o nosso erro, né? Eu queria que, pelo menos, né, vocês, né, se retratassem, né, não é querer retratar...
Só um minuto, por favor. É, primeiramente, deixa eu te explicar uma coisa que você, já que você começou a citar a lei, você já deveria ter buscado a lei antes. Eu não posso te fazer uma defesa sem antes saber o que está acontecendo. Primeiro, no final da minha conversa aí, que já teve erro no que falou aí, no final da minha conversa, eu falei sobre o Nubank, não sei, talvez eu esteja falando errado, parece que foi isso que você falou aí, não vou procurar saber isso agora. Mas deixa eu te falar, primeiramente, você teria 5 minutos para usar a tribuna, eu não te pedi momento nenhum para você falar sobre isso, eu te dou até o dia inteiro, que eu te falei. Agora outra coisa, o vereador, o que ele fala aqui, a nossa lei diz no artigo 37 ou 47, se eu não me engano, nós somos invioláveis por palavras e votos, então momento nenhum nós te acusamos. Segundo, nós, além de cidadãos, somos vereadores, primeiro fiscalizador e primeiramente você deveria ter um pouquinho de noção do que você está falando. Nós retratarmos, nós não te acusamos de nada não, meu amigo. E outra coisa, quando nós te procuramos na prefeitura para conversar, quem estava exaltado foi você, funcionário. Do mesmo jeito que você exaltou com o vereador, você exaltou com a funcionária aqui e você mesmo falou.
Você pediu desculpa.
Primeiro passo, deixa eu te explicar. Se você teve algum erro lá, você tem que aparecer para os vereadores, ouvir aqui e falar que teve um erro. Se existe alguma coisa errada sobre valores, nós escutamos a versão do senhor Eduardo, que veio aqui, ex-vereador. A sua nós vamos escutar hoje. E você vem falar e nós temos que retratar. Você é um funcionário público, você pode ser cobrado por qualquer um, por qualquer vereador, tá? Então, deixa eu te explicar um negócio, não é assim que funciona. A questão da gente ter falado sobre o Nubank, a questão da gente ter falado que esse valor está exorbitante, isso realmente dá. O Código de Postura em Guarará, o Código Tributário em Guarará, por exemplo, em momento nenhum fala sobre placa. E existe essa cobrança. É culpa sua? De jeito nenhum. Você é funcionário, está lá para fazer o que te pagam para fazer. E aí... Está aí no município. Então, quando existe qualquer erro, é aqui que resolve. Então, quando o senhor Edu veio falar aqui, se tem algum problema, se tem alguém para retratar, você vai ter que cobrar dele. O vereador não está aqui para retratar isso para você. Ele está aqui para te falar o que tem que falar, certo? Então, eu estou te explicando, porque você, às vezes, já entrou equivocado e o vereador aqui, ele tem todo o direito de falar, te cobrar, tanto quanto vereador como munícipe, tá? Então, você vê o que você vai fazer. Se a gente falou aqui alguma coisa que talvez possa ter te desagradado, hoje você vai trazer a sua versão. Então, de agora para frente, se tiver que te defender, eu posso te defender, se você estiver dentro do correto. Agora, retratar, não. O vereador não está aqui para retratar, não. O vereador está aqui para falar o que tem que falar, o que tem que resolver e o que precisa ser falado, tá? Então, outra coisa que eu vou falar com você. Você não tem como ficar chateado. Sabe por quê que eu vou te explicar que não tem? Se chegasse qualquer pessoa lá hoje, te cobrasse isso, da forma que aconteceu, O erro foi, você falou para nós que foi um erro no sistema, né? Da primeira cobrança que chegou pro vereador aqui. Foi um erro no sistema, teve uma mudança no sistema, tá? Beleza? Aí, se fosse uma pessoa que não fosse vereador, ou que não fosse ex-vereador, ele chegasse aqui, ou tivesse pagado, e depois ele fosse ver que o valor dele era menos, como é que você ia fazer? Você acha que a prefeitura ia devolver esse dinheiro, ou ia ser cobrado nas suas costas? Não. Então, a gente fica chateado quando a gente traz a versão e realmente eu te acusasse de alguma coisa. Ou a casa aqui tivesse alguém te acusado de alguma coisa. Momento nenhum partiu daqui. Nós escutamos a fala que você precisa pedir. E a fala que você precisa pedir para retratar é a pessoa não tá aqui. Você vai ter que rever. Agora, vereador não tem que retratar, não. Tá? Então, vou deixar você encerrar, porque você teria 5 minutos. Eu deixei, posteguei. Tá? Então você encerra, mas você vai com calma no que você tem que falar, porque não é da forma que você está pensando.
Eu citei a lei aqui, não foi para tentar importunar alguém ou tentar coagir alguma coisa, não. Porque todos estamos sujeitos à lei, isso aí é fato, entendeu? Se a pessoa tivesse sido cobrada alguma coisa indevidamente, na prefeitura tem um setor que faz isso todo. A pessoa não ia sair defasada, dependendo do erro. Se ele visse que estava calculado errado, ele ia lá, o dinheiro que foi tirado errado seria reembolsado a ele, tanto que tem uma senhora que foi lá, ela quitou a cota única e quitou algumas parcelas, vai ser reembolsado, esse dinheiro não vai ficar no município, você está entendendo? A retratação, o que acontece de retratação que eu estou pedindo, não é para todo mundo, não estou querendo que ninguém se humilhe, por quê? Se tivesse alguma autoridade ou qualquer outra pessoa aqui de fora, a Câmara tivesse lotada, o meu nome foi dito, querendo ou não, mesmo se foi citado sem maldade, igual o senhor vereador falou, mesmo se foi citado sem maldade, entendeu? O direito, ele entende as coisas de várias maneiras. Você tem um entendimento das coisas de várias maneiras. Sim, beleza. Bem, eu não quero humilhar ninguém. Não estou pedindo o vereador para se humilhar, não. Entendeu? É só por causa disso. Porque o meu nome foi citado. O vereador Jardel, ele pediu, depois, para ele rever as contas dele. Eu falei, dirige até hoje ele não ir lá. Até hoje não foi lá. Que eu não resolvo mais nada com ninguém pelo WhatsApp. Para evitar. Entendeu? Porque se ajuda, já vem para tentar te arrebentar. Eles não vão nem pensar, o garoto tá lá, o garoto trabalhando. Ninguém vai pensar nisso. A pessoa vai querer arrancar o couro da outra. Entendeu? Por quê? Falar do meu nome aqui e isso aí cai como se até lá da pura caiu lá, foi muito arreio. Acaba que como que se eu tô lá, não cai na conta no banco, ele pede pra fazer o pagamento vai, por que que ele tá mandando pagar no PIC, uma coisa meio estranha, um assunto meio estranho que não fica bom, as pessoas podem entender, né, mas um pouco pesado, né, e é só isso que eu tenho pra falar aqui, entendeu? Eu só peço que quando é algum assunto ou qualquer alguma coisa que vocês, vem alguém pra falar ou comentar com vocês, vão até a prefeitura primeiro, onde conversa com o servidor lá, eu nunca pensei que primeiro você, vão lá primeiro, vão na prefeitura, vão conversar, qualquer coisa, reúne com o prefeito, lá vamos fazer uma coisa legal, entendeu? Porque fica ruim, vem o Edu veio aqui e trouxe uma, né, que quase sai fora do controle, até no ouvido, vai pegar como se eu sou um cara ruim, tô trabalhando ali, fazendo coisa que eu não devo fazer, fica ruim pra mim, porque eu não quero ficar ruim no ouvido, você como um carrasco ali pra tentar arrebentar o povo em cima de uma causa que vocês poderiam resolver, eu peço desculpa, né, se eu falei que porventura veio a magoar ou a querer, né? E surgiu um pensamento ruim para ouvir cada um, sou ruim, eu peço por quê? Nós somos falhos de erro, de situações, de qualquer coisa. E para encerrar a minha fala aqui, para não ficar só na palavra, tem alguém que está lá em 2 que diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Devemos sempre falar a verdade em qualquer ação, em qualquer momento, né? Porque Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor e ele é a verdade também. Tá? E assim eu agradeço a minha oportunidade dada por vocês, vereadores aí. Eu peço que qualquer coisa que vier a acontecer, cheguem até a mim ali, né, que eu vou estar disposto ali para resolver. Se a gente tiver que olhar o código tributário para tentar ver alguma situação para melhorar o lado dos taxistas, daí a gente vai sentar, resolver, conversamos com o jurídico, juntamente com o prefeito, né, eu estou ali para somar com vocês, não estou ali para tentar estragar ou jogar um balde de água fria no projeto, no que vocês vierem a fazer de forma alguma, tá bom?
Só um minutinho que tem mais questionamentos agora a respeito do... como você é funcionário público, então, quando tiver alguma situação que chegar aqui à Câmara, que você questione a pessoa que trouxer, né, o problema, porque nós estamos aqui para escutar, debater e ouvir os lados. Então, hoje nós estamos ouvindo o seu lado, mas até então tem coisas que ainda não foram esclarecidas. Só um minuto.
Boa noite. Boa noite a todos, aquele que
que nos assiste pela internet, as pessoas presentes, nosso colega aí, o Ramon. Rapaz, esse assunto, eu tinha até conversando com a doutora Bianca, até saiu do meu controle emocional, que é o seguinte, a gente ganhou as eleições, entendeu? A gente também não veio para brincar, entendeu? Para mim vai ser mais sério do que você pensa. Eu paguei pelo Nubank, falei em plenário. Eu não tô nem aí pra conduta. Eu quero saber da realidade. A conduta não é sua. Se tá indo pra dinheiro, pra lá, pra cá. Eu só quero saber da verdade.
Não, mas...
Doutora Bianca, só um minuto. Presta atenção no que eu tô falando. Aonde que tá no código dos taxistas esse pagamento? Aonde que tá isso? A doutora não sabe. O homem tá 25 anos de vereador, Marcelo 16. Então a gente tem dúvida ali, cara. E nós não tá acusando ninguém. Nós não tá acusando você. Eu tô... Ao momento, quando eu cheguei na prefeitura, que você falou assim, não basta eu ser preto, não? Você tem que falar isso comigo? Por que você não me defendeu lá na tribuna? Rapaz, você viu que eu saí igual um cachorrinho com o rabo entre perna, porque eu não sabia que pé. Se eu tenho meu comprometimento de saber os R$1.600 que eu paguei, eu tenho direito, cara. E quando eu fui lá, você falou assim, quando paga, some do sistema. Por isso que eu não passei... Fui na prefeitura ainda.
Eu te mostrei.
Você falou.
Baixado.
Tá baixado. Filhão, mas você não me mostrou aquilo que foi pago.
Só um minuto.
Não some do sistema. Você não me mostrou aquilo que foi pago. Depois o senhor me dirigiu a mensagem pelo WhatsApp e falou assim, deve ter se retratado igual você disse. Parece na prefeitura pra me te dar as informações.
Sim.
Conforme você não me dá a resposta pro WhatsApp, eu também não te dou a resposta. Eu vou a hora que eu quiser. Então... É direito meu saber o que eu paguei. Tinha dúvida sim, se era dois, se falei, era três.
Dirija-se até a prefeitura.
E a nós,
só um minuto.
Foi isso que eu falei. Ia só fazer um a votação da anistia lá, sobre isso. Até então perguntei ao doutor João Paulo, o doutor Fernando, cabe aos taxistas? Ninguém sabia me responder, os advogados não sabiam. Acho que sim, doutor João Paulo vem, ele vai te explicar, não foi isso? Meu assunto é real, véio. Meu assunto é papo reto. Não tem, eu não vou te julgar indireta. Entendeu? Eu vou lá e vou falar a verdade contigo. O vereador e eu fui votado. Tem coisa aqui no meu holograma de vereador que eu vou cobrar. Entendeu? Eu fui lá pra saber a real, nunca prejudicar um companheiro de bancada, que é a sua pessoa, não tem nada a ver com funcionalismo público. Você tá ali, igual o Olivelto falou, sendo pago pra prestar. E nunca passou na minha cabeça um exemplo assim, pô, o Ramon tá levando o dinheiro da prefeitura. Não é isso. Presta atenção na conduta da conversa.
Mas o que foi
a dito? Conduta
mas
que eu levei um parecer
você da prefeitura.
Só um minutinho, depois você vai falar.
Fora não tem
eu levei um parecer.
Ramon, quando o vereador terminar, você usa a palavra. Eu te dou a palavra novamente. Agora aguardo o vereador terminar.
Quando eu fui levar uma conduta lá... sobre os taxistas, que a gente está levando isso, o Elivelto comentou, o presidente falou assim, fica a cargo do vereador Jardel, porque eu tenho táxi. Eu falei com você a verdade. O Ramon, não sei se é dois, se é três, se é isso, e no dia da discussão, eu parei para pensar, porque eu vi guia aqui, de R$234 que o senhor tirou pro Eduardo, eu falei assim, gente, será que eu estou devendo 7 anos de imposto de táxi? Porque se é 1.600 com desconto da anistia, não bate, nem no dia que eu comprei o ponto. Olha meu pensamento, eu não estou pensando se o dinheiro foi para lá. Será que foi cobrado certo? Meu pensamento era esse, cara. Jamais. Meu pensamento da sua pessoa trabalhando, de você estar chegando. O que você falou comigo, Jardel? Tem um rapaz que fez uma auditoria aqui no nosso sistema, ele vai saber dizer melhor. Então, realmente, deu da época do Zé Renato, cobrava errado, Jardel. Você falou comigo. Agora, chegou na conclusão. Falei, Ramon, beleza. Cheguei hoje, falei com a doutora. Doutor, onde que cobra? Olhei o de Bicas, o Danf de Bicas, olhei o do Guarará. Pô, tá demais, 634. Jardel, vamos fazer um requerimento lá pra baixo e vamos pedir pra ver o que tá sendo pago. Então, tipo assim, pode, não sei se processo, pode fazer o que quiser, porque o meu jeito de falar vai ser o mesmo. Eu já notei que até comigo você mudou, mas eu não tava levando pra esse lado, não. Eu não tava levando pra esse lado. Eu não tô levando, não tava levando pra esse lado. Porque se eu tiver que lutar... Aí eu vou preso, perco o mandato, eu não tô nem aí. Mas se eu souber que eu tô certo. Se o Elivelto não sabe que eu no banco não recebe o Marcelo Durão, um comentário de café ali chega dessa forma pra você, não pode sair da tribuna. No meu caso, eu posso sair. Porque eu vim pra ser vereador. E eu vou querer esclarecimento do que eu for paguei, do que o Léo do Táxi pagou, do que o Edu pagou. Entendeu? Eu não tô nem aí. Então eu sou vereador, tenho que te respeitar. Conforme eu fui lá, com respeito, não sei o retrato que você pede aí, quer falar, com respeito,
Porque o caso veio na minha mão porque eu tenho ponto. O caso da Aviação Santos está na minha mão porque eu fiquei encarregado de ir na Aviação Santos. Há momento nenhum para menosprezar, para desfazer, não. Mas eu vou buscar. Pode ter certeza, porque minhas coisas... É sério. Quando eu entrei na política, eu falei, eu vou entrar na política? Não vou, porque eu tenho a minha vida lá fora. Porque quando eu entro, eu não vou entrar para brincar. Então tem coisa que vai acontecendo agora no mandato que eu já estou suando frio, porque é coisa que não é, talvez, do meu acordo. E tem coisa que a gente tem que estar na situação. Então, o que, é que eu quero te dizer? Para finalizar, para não estender isso muito. Eu vou pedir o artigo, que não existe, é de 2002, doutor Olioli, do Antônio Carlos da Rocha. Tem que atualizar, está defasado demais. Não se baseia onde aumenta isso, dessa forma. Eu não fui, momento nenhum, com maldade, para saber aonde está, onde não está, esses impostos e essas arrecadações. Entendeu? Eu fui na transparência de um vereador que quer saber aquilo que o povo quer saber. O que, que você falou? Então vocês vêm na câmera aqui, que a gente vai esclarecer o que, que o vereador está pagando. Conforme eu fui na prefeitura para saber o que está acontecendo. Entendeu? Não é nada de pessoal. É o nosso papel. É prestar conta para a população. Então você pode ficar de coração tranquilo que o que tiver que ser feito a gente vai fazer. Mas momento nenhum foi por causa da sua pessoa. Foi por causa dos impostos que está sendo cobrado, tá bom?
Sim, Igor, eu esperei você ir lá. Por isso obrigado, que eu falei pro vereador Jardel. Dirija até a Câmara que eu queria até que você fosse lá para a gente conversar. Aí acabou que você não foi. Não sei por quê. Eu não estava diferente, não sei porque você não foi. Falei, eu estava esperando você ir lá, é. Até para a gente ter uma conversa melhor. Você sabe que eu chego lá,
a nossa...
todo mundo, entra aqui, senta, vamos conversar.
Tivemos um feriado, né? Tivemos uma interrupção agora das reuniões. Esse assunto não sai de pauta, porque meus assuntos eu não ponho para escanteio. Entendeu? Então a gente ia chegar no prazo de eu ir lá para conversar com você.
Sim, aí o que acontece? Mesmo querendo ou não, se não foi dito de maneira para não me ferir, para não me agredir, beleza, eu entendo, concordo plenamente. Mas o negócio é que o Rodrigo, ele não vai ter o mesmo entendimento que você. O Isaías que está ali, não vai ter o mesmo entendimento que você tem. O Cartucho que está ali, não vai ter o mesmo entendimento. Aí isso aí é uma coisa que muitas das vezes rebenta as pessoas, porque você tem um entendimento, você solta uma palavra com um entendimento, mas as pessoas vão pegar com o outro. Isso acaba prejudicando, tá? Eu entendo a sua posição, a sua postura. Temos que procurar mesmo a saber, porque o código tributário da cidade está defasado. Tem que ser renovado, tem que ter política ali para renovar ele, para tentar melhorar as coisas, tanto para o taxista, quanto para o comércio, para as demais áreas da cidade. Mas, como o Edu veio aqui, os 4 anos de mandato dele que ele teve aqui, qual foi o projeto que ele levantou para isso? Não teve. O vereador Abraão também, o pessoal está cobrando ele na rua. Mas tem que levantar um projeto, Abraão. Tem que levantar, tem que fazer um projeto para mudar esse código tributário aí. Só. Entendeu? Porque não adianta a gente vir aqui e ficar atacando um ao outro com indireta, com flechadas, com
isso. Só esclarecer um negócio, que né? Projeto,
tem que ter.
Projeto de tributos, vereadores não pode criar aqui, porque dá vício de iniciativa. Tributos é do executivo, então o executivo tem que criar e adequar o dele. Eu vou te falar, você como funcionário está na área, você disse, você ficou chateado aí, qual que é a base de cálculo que vocês usam para fazer essa cobrança dos taxistas?
A base de cálculo do município é 2% de ISS, é 2%.
Certo, e lá, está 30%, né, da base de cálculo lá, e no código tributário não cita placa, e é cobrado placa. Você sabe explicar?
Não sei explicar no momento.
Então, Ramon, é o que eu estou te
dizendo. Nós temos que ir lá, sentar e conversar.
Então, deixa eu só te explicar. Quando o ex-vereador, que tem todo o direito de usar a tribuna, como você tem direito de usar a tribuna, e veio aqui trazer essa solução, esse questionamento, nós não temos que te defender. Nós temos que procurar saber o que é certo e o que é errado. Hoje você está trazendo a sua versão. Mas antes de você trazer a sua versão, você já tratou um vereador mal, falando da sua cor da pele, que ninguém levou esse problema para você. Falou que os vereadores têm que retratar.
coisas que você está totalmente desinformado.
Em momento algum eu falei de preconceito aqui.
Você não falou aqui. Você falou com o vereador lá ou não falou sobre a cor da pele?
Não.
Você aí falou ou não falou?
Eu não falei aqui.
Não. Você falou com o vereador. Ele é vereador 24 horas, qualquer lugar, ele é dentro do município.
Sim, mas eu não tratei, não trouxe esse assunto para cá.
Tá, mas você trouxe pedindo para que os vereadores retratassem onde? Onde o vereador tem que retratar?
Você está nessa até agora de retratação.
Não, então, eu estou nessa não.
De,
você, só um minuto, escuta.
E você pedir retratação para mim.
Eu? Me
retrataria.
Eu?
Me retrataria, me desculparia.
Eu?
Se eu tivesse falado alguma
coisa
para te ofender...
Primeiro você... passo, deixa eu só te falar, não, senhor Ramon. Você tá primeiro passo, nós não temos que retratar. Você é funcionário público.
Mas eu estou te entendendo a... por que você
está
nervoso.
Não, estou te nervoso da mesma forma que você está fazendo errado. Aqui não é lugar de você vir pedir retratar. Nós, vereadores, temos total direito e liberdade para falar o que a gente precisa ser falado, tá? Somos invioláveis por palavras e votos, está no nosso regimento. Deixa eu te falar, se você precisa que alguém retrate, você vai tocar o seu barco através do ex-vereador que usou a palavra aí. Aqui, não, tá? Então, deixa eu só te explicar.
Mas em momento algum eu ofendi alguém aqui, porque...
Você não está ofendendo, você se sentiu ofendido, você está achando... Só um minuto, só um minuto, por favor. A sua, você está achando que nós vereadores estamos te acusando, que o seu nome vai ficar lá embaixo? Não, você é funcionário público. Você é funcionário público, seu nome não tem que ficar lá embaixo. Você tem alguma coisa a temer? Não tem, tem? Então pronto. Então não tem, seu nome não vai ficar lá embaixo, tá? Você vai continuar fazendo seu trabalho da mesma forma transparente que você está fazendo, não é isso? Sim, eu tô falando? Então pronto. Então você vai ter que cobrar de quem usou a tribuna, tá?
Mas eu tô falando do Edu,
não estou
falando
de outra pessoa. Você falou que tem que se retratar e eu vou te falar. Vamos encerrar esse assunto.
Que já foi no primeiro assunto que eu falei, tá. Não falei
então
mais.
Então eu vou te falar, nós vamos encerrar esse assunto e outra coisa. É, nós vamos fazer um questionamento ao executivo, a sua vinda aqui. Nós vamos fazer um questionamento executivo. Eu vou saber se isso parte dele.
Não, por, não
eu vou saber. Não, mas eu quero por escrito. Sabe por quê? Porque, olha só, se você tivesse que questionar o rapaz que usou a tribuna, eu estaria te dando o apoio. Agora você vem questionar o que o vereador falar aqui, você não tem direito.
Não,
você vê que o primeiro passo, você já foi direto falando que você. Se eu sou o vereador que você falou isso lá, eu juro para você que eu te fazia o prefeito te demitir. Porque ele é o primeiro fiscal seu, tá? Então, da forma que você atendeu ele. Da forma que você chegou na casa e falou com as meninas aqui...
Eu não desrespeitei, tá? Ninguém de
não,
maneira alguma.
Não, você não é questão de desrespeitar. A sua conduta é o que te preza.
Qual conduta?
A sua conduta que você veio... Ou você também vai negar que você chegou nessa casa agitado?
Não.
Falando com as... Ah, não, você pediu desculpa por quê, então, as meninas?
Não, isso aí foi quando eu vim aqui
então, para falar... Então, é isso aqui que eu estou te falando.
Eu não xinguei.
Nós estamos aqui... Ninguém. Deixa eu te falar um negócio. Só simples assim... O vereador, ele tem total liberdade para questionar e falar o que quiser. É de qualquer funcionário, é de qualquer pessoa, de qualquer ato. Tá? Então, se você tiver que questionar, chama-se o rapaz que usou na tribuna, tá bom?
É ele
então,
mesmo.
Tá esclarecido aqui. Agora, o questionamento no prefeito sobre a sua atitude vir aqui, nós vamos questionar. Vamos questionar, porque a sua atitude vir aqui, você deveria pelo menos ter sido informado, então.
Eu não fui informado, eu vim aqui para pedir...
Mas você se informou de lei de desacato. Por quê? Você se informou da lei de desacato.
Não, isso aí, eu pesquisei, eu.
Então,
eu,
tá, mas
eu,
por quê?
Ramon do Ascalício.
Por quê? Qual que foi a ideia?
Eu vim aqui, Ramon do Ascalício.
E qual foi a ideia da lei do desacato? Você está achando que foi vereador que desacatou?
Eu não falei em momento algum. Eu não falei em momento algum que me desacatou, não. Em momento algum. Em momento algum falei que alguém me desacatou. Em momento algum, eu não falei nada. Eu estou aqui falando, nós estamos falando sobre o Código Tributário da cidade. Falando que tem que ser feito um projeto para melhorar a situação. Ponto. Foi isso que eu falei, todos aqui estão ouvindo.
Senta com o executivo. E pede para que ele mande para casa. Você é funcionário, dá as dicas para ele.
Não, eu não pedi nada para ninguém.
Estou falando para você sentar com o executivo e pedir. Porque esse projeto de tributos, o executivo tem que encaminhar para casa.
Foi isso que estava
voltando. Então é isso que eu estou te falando. Você está voltando atrás. Eu estou
te
falando.
Qual o motivo?
Eu estou te fazendo uma pergunta aí. Qual o motivo da
exaltação sobre.
Aqui não tem exaltação. Aqui, ou eu falar alto ou eu falar mais baixo. Aqui eu tenho o direito de falar. Eu estou. Não estou exaltando, não.
Entendendo.
Você tem que entender, ué. Eu estou falando com você o seguinte. Eu te fiz uma pergunta. Qual que é a base de cálculo? Você sabe...
Eu falei...
Falou de 2,5. Estou falando sobre
a base de cálculo
tributo
municipal para tributo.
Certo. 2,5 e lá 30% que está no código tributário. Lá também não fala sobre placa. Mas você veio para cá... pegando lei de desacato, você não veio preparado para falar sobre o seu serviço. Você veio para cá mordido porque aconteceu o que o Edu falou ou que nós falamos alguma coisa. Sobre a questão do Nubank.
Não, eu
existe
citei,
algum...
eu citei.
Só um minuto. Existe alguma placa, alguma coisa na prefeitura que fala ou que está lá explícito que qualquer pessoa pode pagar o código o DAE ou qualquer coisa a respeito do Nubank? Tem alguma coisa escrito lá, um quadro? Porque os atos do normativo...
Não, não
então,
tem escrito não,
então,
mas a pessoa,
então,
pega, quando
o meu
a pessoa
espanto,
pega automático, a pessoa pega sozinha.
O meu
vai testar, se ela tem o banco no banco, qualquer pessoa, qualquer lei...
O meu espanto isso, é justamente isso, nunca ouvi falar. Foi o que está aí, você leu aí depois? Isso eu estou falando. Você leu aí,
não,
né?
Tá na gravação.
Sim,
da...
Sim, mas
da,
você não leu aí eu falar no final? Isso é eu que estou falando, é o meu espanto. Sim. Eu nunca ouvi falar. Bom, fiquei sabendo. Quando eu te procurei no outro dia, você estava bem mais calmo, conversando, conversei com os dois advogados que estavam lá, beleza. Saí de lá, beleza.
Sim.
Falei que eu te daria aqui o prazo. Aí você veio e foi...
Mas eu não entendi o motivo desse nervosismo de retratação.
Tô nervoso,
eu
não,
entendi.
Meu amigo. Você ainda não viu nervoso. O nervoso é o seguinte, é te explicar que você veio para cá preparado para trazer lei de desacato, falar a respeito de retratação e você não veio falar a realidade. O que acontece aqui é o seguinte, o vereador, você questionou que o vereador ainda não voltou, mas você estava respondendo ele pelo WhatsApp, de repente você parou.
Por causa
isso?
Disso, porque,
exatamente.
Por causa disso.
Mas é isso que
pra
eu estou te falando.
Problema,
então, o funcionário
você
público,
pessoalmente, você sana todas as dúvidas que ele tiver.
Mas o funcionário público, ele está aí para ser cobrado 24 horas.
É a qualquer
sim,
momento.
Por isso que eu falei. Eu falei com o vereador Jardel, vai lá para a gente conversar. Eu queria que ele tivesse ido lá para a gente conversar. E eu não estou entendendo a sua exaltação em falar em retratação.
Exaltação nenhuma. Exaltação nenhuma. Você trouxe, ou você
está gravando o que
você falou.
Eu li, mas não foi por efeito de coagir ninguém. Eu falei
não,
antes.
Não, nós sentimos coagido, não, porque nós. Nós não precisamos.
Eu não estou entendendo até agora não, a sua exaltação.
Deixa eu falar um negócio pra você. Você não precisa entender. Você precisa fazer. Aqui você é um funcionário público que é fiscal. Nós aqui somos fiscais.
Falei
certo?
Ó, vou falar de novo. Falei com o vereador Jardel no finalzinho agora. Nós temos que ver uma situação, vocês vereadores, juntamente com o setor que faz isso. Vamos ver uma causa para mudar o código tributário, para ajudar todo mundo, não foi o que eu falei? Todos aqui estão de prova.
Executivo.
Aí você foi, pegou, começou com essa exaltação sobre retratação.
Deixa eu te falar, não esquece esse negócio de exaltação, eu estou aqui para falar alto, baixo, eu estou aqui para falar.
Mas
deixa
se eu te fosse falar. Eu falando alto e gritando, eu estaria exaltado.
Sim, claro. Claro, claro.
Ou não? Você acha que não?
Eu não. Eu
você
não
é exaltado. Vereador? Você é funcionário público?
Eu não estou exaltado.
Deixa eu te falar, eu, questão nenhuma de exalto.
Eu vim aqui com
você o coração. Você tem que prestar
aberto.
Como funcionário público, mas você tem que chegar aqui e falar o que você precisa se falar. Se você está magoado com as palavras do rapaz que usou a tribuna, você vai ter que cobrar isso dele.
Não,
aqui, você não tem
falei,
que ficar chateado
falei.
Com o vereador.
É eu isso não sou chateado, não. Eu não estou chateado não, que eu esperei o Jardel lá, falei, Jardel,
você chegou com
vem
isso.
Vem até a prefeitura para a gente conversar, para a gente se retratar, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas, não foi? Em momento algum eu mandei mensagem de qualquer sentido para ele. Eu só falei,
vereador Abraão.
Pessoal, boa noite a todos. Eu queria só deixar claro que tem umas 3 reuniões atrás que eu procurei a Sandra, ela está aqui, não deixa eu mentir, perguntando se algo havia sido feito pelos taxistas, porque a reclamação já está de um tempo. Ela me disse que teria uma tribuna livre para a gente poder resolver o problema, porque essa causa não é do veto do Jardel, é da cidade, é do grupo que precisa. Então, assim, ela me disse que teria as tribunas. As duas tribunas que teve, com todo respeito a Ramon, a do Edu e a do Ramon, estão sendo tribunas que não tá resolvendo, não tá solucionando o que precisa ser resolvido. Eu acho, presidente, que você, em nome de todos os vereadores, poderia fazer uma indicação, como nós não podemos resolver, é do executivo. Você podia fazer essa indicação, graças a Deus o prefeito está respondendo, está dando retorno para a gente. Ele vai responder, ou a gente pode até marcar uma visita lá, todos nós juntos, quem quiser se comprometer, eu me comprometo. E a gente tentar resolver o problema, porque o que eu estou vendo aqui hoje, com todo respeito, mas é todo mundo levando para o lado pessoal e a gente fazendo realmente uma tempestade no copo d'água. Entendeu? Então, assim, presidente, eu sei que você pode fazer o que quiser, mas eu perguntei a Sandra se algo seria feito. Eu queria fazer por minha conta, mas já que todos os vereadores estão por dentro da situação, a gente pode se unir e tentar ajudar o grupo, entendeu? Só isso que eu acho coerente, entendeu, presidente?
Eu até acho viável fazer uma indicação para o executivo, mas isso é perante ao que a gente precisa. precisa resolver da lei, beleza. Mas a situação de momento foi a forma que foi abordada. Tanto o vereador, tanto as nossas funcionárias e da forma que chegou falando. Então foi por isso que chegou a esse nível. Mas indiferente disso, volto a falar, nós vereadores aqui não tem esse negócio de retratar nada. Nós vamos fazer o seguinte... Como eu disse, vou fazer o questionamento executivo a respeito dessa visita.
Vereador Oliveira.
Vou fazer. Espera aí, só um minuto. Estou usando a palavra. E outra coisa, nós vamos fazer essa indicação para o executivo a respeito disso, mas precisamos sentar com o jurídico, porque é muita coisa errada, porque vamos botar assim, se a gente for colocar um valor de Bicas ou da cidade de Mar de Espanha, o vereador tem os valores aqui mais ou menos. Uma cidade de Bicas que tem um movimento com a quantidade de paga menos que uma cidade igual Guarará, certo? Aí, no nosso Código Tributário, que é de 2002, ultrapassado, a gente continua sem ter uma solução. Então, eu acho que nós precisamos sentar, sim, conversar com o executivo, pedir para que mande isso para cá, porque... Não é só essa, não. Tem muita lei que está vindo para cá já muito defasada. E a gente precisa... Sim, outra coisa. Não se acham a lei passada. A gente tem que procurar e fazer... Hoje eu não sei se está sendo digitalizada, mas precisa. A gente precisa atualizar o nosso município. A gente precisa procurar uma lei, ter que achar ela. Inclusive, na nossa casa, a gente está para implantar isso aí. Tá? Porque não tem como. É muito complicado. Quando surgiu esse assunto, nós fomos buscar uma lei que depois saiu para 2010, que não tem nada a ver. Nada a ver com táxi. Aí a gente já estava totalmente equivocado. Foi aquela coisa aqui, totalmente equivocado. E como é que você não tem aquele controle de saber se uma lei foi revogada, algum artigo, se não foi? Não precisa fazer isso. Esse tipo de serviço tem que ser para ontem, certo? Então eu vou pedir para que a gente faça uma indicação e e perante essa indicação a gente reunir com os advogados da prefeitura para a gente tentar trazer uma solução a respeito dessa lei. Tá?
Ô, vereador Oliveira, deixa eu só terminar aqui, senão vai prolongar muito. Igual eu citei a lei, eu citei a lei por quê? Porque a partir do momento que eu estou aqui, eu não posso ofender nenhum de vocês. Então eu tenho que estar ciente do que eu vou falar, para não ter ofensa, para não ter nada, ponto. Beleza, não foi para ofender ninguém, tá? Não foi de ofender ninguém. E o que acontece? Sempre quando vai um taxista lá, eu sempre falo, eles questionam o valor, sim, beleza. Mas aí o que acontece? Tem que ter essa reunião, igual vocês estão falando aqui. Tem que ter essa reunião, tem que ir lá reunir com o jurídico da prefeitura. Tem que levar lá a causa para ver uma situação. Porque muitas das vezes Bicas paga um valor, mas ninguém sabe se os taxistas se reuniram e foram lá na Câmara para questionar os vereadores ou foram na prefeitura para buscar uma resolução para eles pagarem um soldo menor. Entendeu? Só quer pegar a de lá e comparar com a de cá e ver que tá caro, que tá alto agora. Tá caro, mas cadê o pessoal correndo atrás do projeto, entendeu? É isso que falta, entendeu? Pra melhorar essa situação, não é chegar colocando a culpa em alguém igual o Edu. Eu queria que ele tivesse aqui, falei primeiro, eu queria que ele tivesse aqui pra ele ouvir também, mas como ele não tá, a gente não pode falar nada, eu não posso fazer nada, entendeu? E sobre a retratação, mais uma vez, não foi pra humilhar ninguém, porque se eu tivesse que me retratar com qualquer um de vocês aqui, eu viria aqui nessa banca aqui, pegaria esse microfone e falaria, desculpa, vereador, porque eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, entendeu? Isso é uma virtude. Não tô cobrando nada de ninguém, nem falando nada, não. Não quero, e nem quero exaltação mais, porque eu já quero encerrar a minha fala aqui, entendeu? Por isso que a gente tem que sentar, reavaliar a situação, ver o vereador Abraão foi cobrado, que ele disse até aqui que foi cobrado por vários taxistas, mas tem que ver uma forma de abaixar esse valor. Tem que correr atrás, entendeu? Porque igual o assunto tá aqui, já tá todo mundo levando para a área pessoal aqui. Não tá sendo resolvido, ninguém tá resolvendo nada, entendeu? Tá sendo levado para a área pessoal, tanto que esse negócio de exaltação sobre retratação. Eu já tinha terminado a minha fala.
E você sabe por que está indo para a área particular? Porque você veio aqui, você não veio preparado para trazer. Você veio preparado para questionar o que foi falado. É só isso.
O que acontece? O Felipe, ele me falou que ele já tinha até levantado com o vereador Edu. né, uma situação dele, do vereador Edu, na época que ele era vereador, dele ver uma situação para ajudar os taxistas. Mas aí, ele mesmo falou, quando ele estava aqui, não deu tempo. Não sei por que não deu tempo dele ver isso. Né? Não sei o motivo. Mas tinha que ter visto antes, né, para a situação chegar nesse ponto de chegar uma tarifa, esse valor, e tinha que ter visto. Né? E esse valor, né, de R$ 634,00, se você pegar e fazer essa divisão por 12 meses, dá uma faixa de R$ 52,00 por mês. De R$ 52,00 por mês, o qual é pago anual no valor desse alvará dos taxistas, né, que chega até a ser um valor bem pequeno em relação ao lucro mensal que um vereador possa ter. Mas isso taxista. Aí é uma coisa para ser conversado entre vocês aí, que vão fazer esse projeto, que vão correr atrás dessa situação para ver esse valor aí, tá bom? Mas em momento algum, eu vim aqui só para sanar a minha situação, né, para falar do trabalho qual eu estou fazendo ali, né, que é um trabalho sério, não estou ali para defasar ninguém, e estamos ali abertos para conversa, para qualquer coisa, juntamente com o jurídico, o Fernando e o João Paulo estão lá, né, para ajudar todo mundo, e eu estou esperando o vereador Jardel lá para a gente sentar, conversar, para expor a situação, para mostrar os valores lá para ele, né, não estou indiferente com ninguém, não quero sair daqui com indiferença com ninguém, mas sim como uma pessoa que veio aqui para somar, e para tentar sanar uma dúvida que está aí, né? Que está aí vindo para colocar algum empecilho ou trazer um atraso para alguém. Então nós estamos lá para resolver, né? Juntamente com o jurídico lá e é isso aí. Tá? Eu agradeço aí esse momento de fala aí. Tá bom?
Algum vereador mais? Não? Tá bom. Então eu agradeço a sua presença, a casa aqui para tentar esclarecer, tá? Pedir só para você desligar o microfone, por favor. Bom, então agora vamos dar andamento aqui. Algum vereador ainda que deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Jardel.
Vem aqui, né? Pra novamente. O presidente, o negócio da aviação Santos, né? É um assunto igual eu coloquei pro nosso colega que teve na visita hoje aí. Porque meus assuntos eu não ponho de canto, não. Eu levo a sério, conforme eu tenho falado. Eu estive lá com o André, que é o responsável pela aviação. Ele ficou de me dar a resposta. Porque eu fiz os questionamentos. Porque a doutora falou assim, manda um documento para lá, eles mandam para cá e tal. Eu falei assim, doutora, mas o que impede de o vereador estar indo na Santos? Ué, não impede nada. Você pode ir lá, chamar, tocar a campainha. Se ele não te atender, você tem que trazer um documento assinado, né, presidente? Como ele recebeu. O cara super gente boa, que é o responsável lá, conforme eu falei, o André. E ele vai dar uma posição a gente da Aviação Santos no município. Então ele fez alguns esclarecimentos de algumas demandas que perdeu, de algumas coisas do ônibus, de alguns horários que se perdeu. E ele vai dar um posicionamento para o município. Até então falou até de fazer uma reunião. E o cara muito atencioso para dar essa resposta, quem usa o transporte público hoje no município, entendeu? Então deixo aqui minha resposta, porque eu não tive a resposta, mas tive com o André, e ele vai trazer para nós. O nosso outro, o meu questionamento que eu ia fazer, que é sobre a doutora Bianca, foi esse assunto que a gente passou agora, que a gente não sabe o que está sendo pago pelos taxistas. Então é um pedido que eu já ia fazer, mas em qual o presidente colocou que vão fazer em nome de todos os vereadores, para mim não tem problema, tá bom, gente? Igual o Abraão colocou, isso é um problema que todos querem saber, todos querem resolver, e conforme nosso colega colocou e que ninguém faz nada, eu estou fazendo porque eu fui lá no outro dia da reunião. Porque eu corro atrás. Eu fui duas vezes na prefeitura em relação ao taxista e colocar essas palavras aí que ninguém está fazendo nada, para mim não se viu. Eu estou correndo atrás sim, tá bom? E eu quero agradecer também até o secretário de obras, o Adãozinho, pô. Ficou legal a limpeza lá da rua Nossa Senhora do Rosário. Quem passou por lá já deve ter visto. Os moradores, alguns me mandou no particular agradecendo. Tem uma moça também ali da Geraldino Rocha, a Luciene. Ela é jardineira, tem uma saveirinha branca, está cuidando do nosso jardim, das nossas plantações, das nossas ornamentações. As pracinhas, inclusive, ali do posto de gasolina, ela já botou uma graminha, achei que ficou muito interessante. Está empenhada agora, que ela falou assim, que lá no Morro do Rosário, eu não vou ter noção do que ela vai fazer naquele canteiro ali da subida à rua Nossa Senhora do Rosário. E soube também meu pedido, que o nosso colega Juninho fez, foi das câmeras ali, né, Zaias? A gente sofre. Presidente, tem que agendar.
Ô, né? Zaias, então, se o senhor me prometer que é 2 minutos rápido, eu vou liberar para o senhor. Porque o certo é registrar na tribuna. Vou liberar para o senhor falar. Pode usar a tribuna. Pode, é só apertar aí.
Em primeiro lugar, é que o Panda falou aí, agradecendo a rua São João que estava limpo. Infelizmente, limparam ali de frente à minha casa e para frente não limpou. O Pedro roçou lá um bocado, entendeu? Aonde o poste caiu, continua a cratera. E o portal da cidade continua cheio de aranha. Desculpa, Panda, porque você não passou lá. Você só foi até ali na escada só. Mas infelizmente, a rua São João, ela continua suja. Quem estava limpando é o Pedro, marido da Márcia, com a foice, roçou um bocado, tem um bocado de mato lá ainda. E o córrego também continua sujo, e ali onde caiu o poste continua com a cratera. E o portal da cidade continua cheio de aranha. Muito obrigado, senhor presidente.
Não, só um minuto. O que o senhor precisa é que peça para manter a limpeza até o final da rua.
É isso aí. Manter, por exemplo, manter a limpeza, e lá onde caiu um poste, tem uma cratera, por exemplo, caiu o meio-fio, caiu o barranco. Certo. O que é que vai acontecer? Quando chegar o tempo das águas, ele vai cair as pedras. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer uma tragédia, entendeu? Um carro cair lá dentro, ou então a pessoa não tem como sair fora, tentar sair, o carro pegar aquela pessoa.
Entendi.
E a limpeza foi feita só em ter ali na ponte ali, e inclusive na escada, tem um buraco muito grande, o senhor presidente, que nós podemos pôr o braço. E eu estou com medo daquela escada, uma pessoa bater ali, quebrar o pé ou destroncar o pé, entendeu? E depois a gente chegar aí machucado e ter um descaso, entendeu? Igual aconteceu comigo, quando eu não quero nem mexer nisso. Então é isso aí, senhor presidente.
O vereador que fez lá, né, o pedido lá da rua, coisa que possa já
sim
fazer aumentar o requerimento aí.
A gente está empenhado com aquilo ali.
Eu andei lá com o Jardel, não foi,
sim,
Jardel?
Sim, a gente foi.
Eu mostrei o Jardel tudo o que estava acontecendo lá, entendeu? Inclusive, eu fui na rádio. E depois eu quero ir na rádio agradecer, entendeu? Inclusive, até quando o rapaz foi lá limpar, estava me zoando lá, cadê os homens das redes sociais, que é o Renato, cadê os homens das redes sociais? Cadê os homens? Gente, as redes sociais somos todos nós, entendeu? Se tem uma coisa ruim, você tem que cobrar. Pra quê? Não é pra glória da gente, não. Primeiramente de Deus e do trabalho de vocês que estão aí. Que eu, igual vocês falaram aí, vocês não estão brincando. E nós também, andei com o vereador Panda aí, 17 postes, sem luz. Tô mentindo, Panda? Então, nossa rua lá, tem lugar lá, que se nós for passar de noite, se tiver uma cobra, não tem como nós sair. É por isso que o Pedro falou, tô roçando isso aí, é por causa de uma cobra. Tô roçando porque o bicho se enrola lá, né, vai sair de um carro, né, de noite, mate o pé, tá picado. Aí depois o que acontece? Aí não dá nem tempo chegar em casa. Não dá nem tempo, Zaia. Se for de noite, como é que nós faz? Então, senhor presidente, é só 2 minutos mesmo.
Certo. Mas então nós vamos dar prioridade aí, o vereador que já estava fazendo lá, para fazer o pedido e encaminhar para o executivo.
Muito obrigado, gente. Bom, pode... Muito obrigado.
Dando continuidade, ô presidente, rapidinho. É um assunto que a gente deu uma volta lá na rua São João, ele estava comigo, presente. Eu fui atrás do presidente, eu acho que eu fui atrás do secretário, do Adão. Ele até colocou, acho que eu falei isso numa reunião, que a nossa cidade é igual se o senhor colocou, né, sobre o que a gente está dando entrada aí, o projeto. A demanda, o serviço, os funcionários, a gente não está tendo no município. Então, o que o Adão falou comigo, nosso secretário? Jardel, a gente foi ali onde que passa mais gente, limpou, me prometeu de botar o cimento lá passando um dia, dois, não colocou naquele buraco, tem falado. Então, a coisa assim que é quase pessoal da gente tomar conhecimento ali pela necessidade que é. Então, o presidente, ele colocou o seguinte, o que a gente tem de mão de obra no município, Zaís, é incrível, não dá conta do que está acontecendo. Então, o prefeito está tentando fazer uma parceria te dando uma resposta, com alguma empresa, para terceirizar a mão de obra do município, que depois a gente vai cortar essa empresa do município, não continua mais, e tenta manter com a mão de obra que a gente está. Porque a gente acaba de varrer o canteiro aqui atrás, chega no da frente, está sujo, não dá conta. Você está devendo varredor na chácara? Como é que a gente... Geraldino Rocha, a gente... Como é que a gente vai falar? Chega lá, não tem gente para trabalhar. Sobre o salário que o presidente colocou, sobre isso que eu falei, porque foi lá, deu aquela limpeza legal. Mas no fundo ali da Gizinha, no fundo da, daquela menina ali, da Graciela, enfim, até no portal, tá dando medo. Acho que foi o Abraão que colocou também hoje um ofício das da Bias Forte, não é? Rapaz, ali na Bias Forte você tem que ver que coisa. Você vai ali, você vê a Bias Forte, é fundo do Vaguinho, da Dodora, daquele pessoal ali, que do Joãozinho. Fizeram um desaterro para aquele parque de exposição ali. Vai lá para você ver aquele corre. Tá incrível. Então a mão de obra não consegue chegar em tudo que precisa. Então eu acredito que o Socélio está tentando fazer essa parceria, eu não estou afirmando nada, mas é uma hipótese que o secretário de obras colocou para a gente, porque todo dia nós estamos cobrando isso. Não sei se também a iluminação pública acho que está resolvendo, né? Eu estou vendo alguma colocação de algumas coisas dadas à Secretaria de Obras, mas não está sendo eficaz conforme teria que ser.
Uma boa noite a todos, que estão em casa nos assistindo, pessoal que está aqui na Câmara também. É, só para te responder, Jardel, tá, vou falar a verdade, tá uma vergonha. Pô, vou repetir de novo aqui, ó, um poste no bairro Areal ali tem, desde o mandato do Zé Maurício, tá uma vergonha. Eu me sinto envergonhado andando no meu bairro lá, que o povo me cobra e eu fico a ver navio. Vou responder o quê? Já briguei, já discuti, já liguei, tô cheio de mensagem aqui. Eu e o Panda tava conversando isso agora há pouco aqui, antes de entrar. Falei, pô, fica difícil, cara. Ah, que resposta. Amanhã vai trocar. Amanhã, que manhã? Se amanhã não chega, não. Agora que chegou, os meninos limpou a rua lá, começou a limpar agora, mas tem outras ruas, tá bem precário, o negócio tá feio. Então tem que falar a realidade. Não tô culpando ninguém, não sei o que tá acontecendo, não sei que firma que entrou. Falou que tem uma firma de mais de Espanha, não vi. Algum ponto até colocou a lâmpada aí. Passei hoje, antes de vir pra cá, em duas ruas. Mas tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Tem que falar a realidade. Só isso aí, senhor presidente.
Bom, então, nada mais devendo se tratar. Declaro encerrado o trabalho, marcando a reunião, próxima reunião ordinária para o dia 5 de maio. E eu vou marcar um extraordinário amanhã às 19h10, só para encerrar esse projeto que o Executivo tem urgência nele, para fechar a folha. Obrigado, boa noite a todos.
Você ouviu a sexta reunião ordinária, que aconteceu no dia 22 de abril de 2025.